Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Já temos entre nós a doutora Edna Gonçalves, o doutor Ricardo Silva e a doutora Helena Salazar. Muito obrigada pela vossa presença e pela vossa disponibilidade em poderem participar no grupo de trabalho do projeto de lei da iniciativa do CDS-PP, Direitos das Pessoas Doentes em Fim de Vida. Estamos numa fase da especialidade com todos os grupos parlamentares que fazem parte da comissão e, portanto, esta audição representa para nós um momento especial, visto que estamos em fase de processo legislativo e é sempre muito importante recolhermos os contributos das várias entidades que os vários grupos parlamentares propuseram. Esta é a primeira audição e, por isso, cumpre-me dar, obviamente, as boas-vindas e agradecer a disponibilidade. Nós tínhamos pensado dispor de uma hora, pensamos que não precisamos de mais, para esta audição. Com certeza já tiveram a oportunidade de ler e tiveram acesso ao projeto. Como metodologia, se achassem bem, nós poderíamos primeiro dar a palavra à doutora Edna e à delegação que veio, e depois os senhores deputados poderiam as questões que entenderem pertinentes. Não sei se lhe parece bem assim. Agradecia só. Então vá, faz favor, tenha a palavra e estejam à vontade e muito obrigada uma vez mais.
Boa tarde a todos. Doutora Maria Antónia, muito obrigada pela convocatória para aqui estar. Senhores deputados, obrigada também por nos ouvirem. Nós somos a Comissão, nós representamos a Comissão Nacional de Cuidados Paliativos. Falta aqui só a assistente social da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos. E a Comissão é constituída por, e falta a médica também, eu também sou médica, mas tenho médica, enfermeira, assistente social e psicólogo, que é a equipa base de cuidados paliativos. O nosso papel aqui foi fazer o plano estratégico para o desenvolvimento dos cuidados paliativos, que está disponível no portal do SNS e que está disponível na sua versão completa e que está em formato de portaria, aprovado em 28 de novembro de 2016. E a nossa missão, a razão por que fomos nomeados foi precisamente para reforçar a implementação dos cuidados paliativos em Portugal. Já há cuidados paliativos em Portugal há mais de 20 anos, a primeira equipa apareceu em 1992, no Fundão. Foram sempre aparecendo iniciativas mais ou menos soltas de equipas de cuidados paliativos. Na verdade, desde que saiu a Lei de Bases dos Cuidados Paliativos em 2012, esperámos 4 anos para que a Comissão fosse nomeada. Já houve dois planos antes deste para o desenvolvimento dos cuidados paliativos. Esses planos, em si, do ponto de vista conceptual, parecem-nos a nós que estavam muito bem feitos, muito bem escritos, baseados nas recomendações internacionais e, portanto, também fomos beber um bocadinho o que lá estava, atualizámos o plano com o que tem saído ultimamente, mas, na verdade, esses planos não foram implementados. Agora, com a nomeação da primeira Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, tanto nomeada em junho de 2016, com o plano a ser feito para 2 anos, como determina a Lei de Bases, na verdade, tem havido um trabalho para a implementação desta rede. Neste momento, em termos de suportes e de equipas, temos equipas de cuidados paliativos em quase todos os hospitais do SNS. Há 2 hospitais que não têm equipa neste momento, é o Hospital Distrital da Figueira da Foz e o Hospital da Covilhã. Mas existindo equipas interhospitalares em todos os outros hospitais do SNS, todas as equipas estão muito, muito abaixo dos recursos mínimos que estão determinados também por nós no plano estratégico. E, portanto, neste momento podemos dizer que temos, mas temos muito pouco. Claramente não chegamos às necessidades do hospital e da consulta externa. A nível das equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos, que é também a outra grande aposta, e que este ano vai ser a aposta mais séria, mais empenhada. O objetivo era que em todos os ACs, em todos os 52 ACs do país, houvesse uma equipa comunitária. Estamos muito longe de atingir esse objetivo e, infelizmente, vamos ter que admitir que não vamos chegar lá, mesmo considerando equipas subdotadas ou subdimensionadas, porque as que existem também estão subdimensionadas, mas mesmo assim não vamos conseguir ter. Tudo indica que não, oxalá eu esteja enganada, que é uma expressão que usamos muito em paliativos, mas infelizmente, muito provavelmente, não vamos conseguir atingir esse objetivo de ter uma equipa comunitária de suporte em cuidados paliativos em todos os ACs. Não é nosso objetivo, como quem já leram provavelmente o plano estratégico, ou pelo menos leram na diagonal. Não temos uma grande aposta em camas específicas de cuidados paliativos. Porquê? Porque entendemos as necessidades que levantamos aqui são de à volta de 80 mil pessoas a precisar de cuidados paliativos no país, e só considerando os doentes, depois alargando às famílias, teríamos que multiplicar por 2 ou 3, pelo menos por 3. E parece-nos que a forma melhor de chegarmos a tanta gente é com equipas móveis, sejam as equipas intra-hospitalares, sejam as equipas consultoras. Sim, algumas unidades de internamento e camas específicas de cuidados paliativos para situações muito complexas, foi esta a visão que também tivemos no plano estratégico, mas aí estamos também muito atrasados no plano. Nós estamos muito longe neste momento, só para terem uma ideia, aqui em Lisboa e Vale do Tejo, só o Hospital do Barreiro é que tem unidades, tem camas de cuidados, unidade de internamento de cuidados paliativos, isto falando no SNS, tem 8 camas, são as únicas camas específicas de cuidados paliativos ditas de agudos que temos aqui em Lisboa e Vale do Tejo. Outra grande aposta que tivemos no plano estratégico, porque nos parece que é por aí também que temos que ir, foi a formação dos profissionais de saúde. Aí sim, parecemos que demos também passos grandes. Neste momento, as 8 escolas médicas do país têm alguma formação em cuidados paliativos, todas têm, sendo que em algumas, na UBI, da Beira Interior, têm um seminário de cuidados paliativos. Nas outras, há 3 escolas médicas que têm formação obrigatória de cuidados paliativos. E as outras 4 escolas têm formação opcional, têm uma disciplina opcional de cuidados paliativos. Neste momento estamos já com um grupo de professores de faculdades, das 8 faculdades de medicina, cada faculdade de medicina identificou um profissional da escola para constituir, está constituído o grupo de trabalho que vai tentar elaborar um plano curricular mínimo para as escolas médicas, para que todos os médicos portugueses tenham formação básica em cuidados paliativos. Na área da enfermagem, esse trabalho já está feito. Já havia muitas escolas de enfermagem com formação em paliativos. Fizemos também este modelo, selecionámos entre várias escolas um grupo de professores que se juntaram a nós e que já elaboraram e que está no portal do SNS uma proposta de plano curricular mínimo para a formação pré-graduada de enfermagem. E, obviamente, a Comissão Nacional, partindo do Ministério da Saúde, não pode obrigar as escolas a introduzirem estes planos curriculares, mas a nossa proposta está feita. Hoje mesmo de manhã estivemos reunidos na Ordem dos Psicólogos Portugueses, onde assinámos protocolos com 9 escolas públicas de psicologia, 9 escolas superiores de psicologia. Assinámos protocolos de colaboração com essas 9 escolas públicas, em que o compromisso das escolas é de também elas introduzirem na formação do mestrado integrado na área clínica, da psicologia clínica, introduzirem também formação em cuidados paliativos. Algumas já têm, mas a proposta é de reforçarem essa formação também. Todos estes protocolos que assinamos também com escolas médicas e de enfermagem visam também incentivar a investigação nesta área. Na área de investigação, neste momento, é a parte que temos trabalhado menos, porque na verdade as necessidades do dia-a-dia estão muito longe de estar atingidas, considerando nós que fizemos já algum trabalho, claro que sim, mas estamos muito longe mesmo de conseguir levar cuidados paliativos a todos os cidadãos e com muitas desigualdades também ainda no país, não é? E por isso precisamos da ajuda de todos para chegar lá. Do que temos feito, estamos disponíveis para...
Muito obrigada, Sra. Doutora. Eu acho que vamos depois ter oportunidade, depois das questões que os senhores deputados entenderem pertinentes, poder voltar a ouvir as suas respostas. Passava desde já a palavra aos grupos parlamentares que me solicitarem. Sra. Deputada, faz favor, Isaura Pedro. Vamos pela representante, é um critério como outro, às vezes os seus deputados não veem necessidade de pôr questões, mas faz favor, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isaura Pedro, do Grupo Parlamentar do PSD.
Em primeiro lugar, queria cumprimentar a doutora Edna, dar-lhe as boas-vindas à Assembleia e à sua equipa, naturalmente, e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a sua presença e felicitá-la pelo seu trabalho na coordenação da rede. Nós temos que admitir que nesta área foram realmente dados passos muito importantes, mas muito ainda há por fazer, como a sua doutora acaba de dizer. E eu lembro-me, quando tomou posse, que um dos objetivos da senhora coordenadora era... mais do que aumentar o número de câmaras de cuidados paliativos, era mais importante levar os cuidados paliativos a todas as camas. E isto acho que é muito importante e que representou uma alteração do paradigma portanto, para os próximos anos. E, portanto, felicito-a por isso, porque eu acho que realmente está a dar resultado o plano que traçou. Portanto, mas a doutora acaba de identificar um conjunto de constrangimentos, que é natural, o facto, por exemplo, das consultas externas de cuidados paliativos nos centros de saúde e nos hospitais ainda não estarem a funcionar como todos desejaríamos, e também as equipas de cuidados na comunidade e depois em lares de idosos, que era uma ideia muito interessante e que provavelmente estará a fazer o seu caminho. Por outro lado, também uma abordagem de cuidados paliativos para todos os níveis de cuidados de saúde, portanto, primários, hospitalares e continuados. E também a equidade no acesso por parte da população. E, portanto, aquilo que depois da realidade que traçou, aquilo que eu queria perguntar à sua doutora é, por exemplo, falou da formação. Nós sabemos, não sei se ainda se passa assim, se não, mas aqui há uns 2 anos atrás sabíamos que havia muito pessoal, médicos e enfermeiros, que tinham formação na área dos cuidados paliativos, mas que nos serviços onde estavam não estavam vinculados a esses cuidados. Não sei se a doutora depois me puder dar mais ou menos uma ideia se isto continua assim, se evoluiu. Por outro lado, também saber se, para além desta reforma que está a ser feita e que eu acho muito importante, se não acha que é importante também que haja, a nível da segurança social, alguma reforma de modo a permitir superar algumas das despesas dos cuidados, que eu acho que aí temos muito ainda que avançar e que apostar. E basicamente era isto. Não sei se a doutora tem tido contactos e reuniões com o Ministério da Saúde ou com entidades da saúde, se enfim, propondo estes, ou dando visibilidade a estes constrangimentos, qual tem sido a receptividade do Governo às suas propostas e à capacidade para ajudar à sua resolução, e também dizer-nos que já fez mais ou menos o diagnóstico da situação atual, mas como é que perspectiva o futuro? E era só, muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora Presidente. Coordenadora Presidente, coordenadora. Queria também saudá-la, saudar a vossa presença e, evidentemente, o vosso trabalho. Agradecer o diagnóstico que aqui foi feito, mas queria ser muito concreta. Este grupo de trabalho foi constituído para discutir na especialidade um projeto de lei concreto, um projeto de lei número 565 do CDS, que é um projeto de lei que, como o próprio CDS reconhece no preâmbulo, o que faz é reafirmar, e cito, e condensar um conjunto de recomendações já disponíveis, mas que estão dispersas no ordenamento jurídico português, por exemplo, como diz o próprio CDS, documentos nacionais de referência inquestionável, que vão desde a Constituição à Lei de Bases dos Cuidados Paliativos, à Lei de Testamento Vital, aos Códigos Deontológicos Profissionais de Saúde. Portanto, é este diploma que motiva este grupo de trabalho. Portanto, um diploma que reafirma direitos que já estão presentes de alguma maneira em diplomas dispersos. E, concretamente, o artigo 6º é o artigo que diz respeito aos cuidados paliativos e que reafirma que as pessoas em contexto de doença avançada e em fim de vida têm direito a receber, através do SNS, cuidados paliativos com o âmbito e pela forma previstos na Lei de Bases de Cuidados Paliativos e, portanto, descreve o que são os cuidados paliativos e aquilo que, penso eu, todas e todos defendemos. O que eu pergunto relativamente a este projeto de lei é se aquilo de que nos deu conta, portanto, os constrangimentos, o que está a ser feito, o que já foi implementado, depende de mais um diploma como este ou depende de outro tipo de intervenção. É isso que lhe queria perguntar. Se este artigo 6º, que é o que diz respeito aos cuidados paliativos, acrescenta alguma coisa àquilo que é o vosso trabalho e àquilo que já está previsto na Lei de Bases dos Cuidados Paliativos, ou não? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moraes Dias Ferreira, faz favor, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, gostava de agradecer a presença da Doutora Edna Gonçalves e da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos. Dizer, para começar, que é óbvio que o Bloco de Esquerda considera que os cuidados paliativos são da maior importância e que devem ser reforçados. Garantir a qualidade de vida, o mínimo sofrimento possível em situações de fim de vida, acho que é imperativo que nos junta a todas e a todos. Percebido aquilo que a doutora Edna Gonçalves nos transmitiu, que uma das principais dificuldades com que se debatem para realizar esta tarefa é a falta de profissionais. Uma crónica falta de profissionais, tanto nas equipas intra-hospitalares como nos ACES, onde provavelmente não conseguirão até constituir equipas em todos os ACES, pelo que eu percebi. Acho interessante esta forma de olhar para a prestação de cuidados paliativos muito virada para o domicílio, para a cama, para o local social do indivíduo, não é? Porque creio que isso também traz, só isso traz já alguma qualidade de vida, não estar institucionalizado, não estar retirado da família, não estar retirado do seu ambiente. Gostava de perguntar, porque considero que esta abordagem, suponho, digo eu, que esta abordagem se calhar coloca ainda mais problemas no que toca a limitações de pessoal, limitações de outro tipo, materiais de outro tipo. Gostava de saber quais são as limitações com que se debatem para garantir esta prestação ao domicílio e prestação no ambiente da própria pessoa, estes cuidados paliativos no ambiente da própria pessoa. E, para terminar, gostava de lhe perguntar sobre o projeto de lei que está em apreciação na especialidade, se na sua opinião ele traz alguma coisa de novo em relação àquilo que já existe hoje, do ponto de vista não só legal, mas do ponto de vista dos cuidados que são prestados, e se ele responde a estas dificuldades com que se debatem no dia-a-dia e se garantem ou não, respondem ou não a uma melhoria dos cuidados, uma melhoria da prestação de cuidados, que acho que é aquilo que deve, enfim, que nos deve orientar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Isabel Garrissa Neto, faz favor.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Eu queria começar por fazer uma manifestação de interesse, porque, de facto, estou na presença de três pessoas que conheço há longos anos. Não gosto de deixar as coisas sem a transparência. Tenho o gosto de os ter por meus amigos e amigas, o que não retira nenhuma da objetividade à discussão e até alguma diversidade e divergência que temos, mas não queria deixar de o dizer porque gosto de deixar as coisas sempre claras, é meu timbre. E agradecer-vos, portanto, a vossa vinda e a vossa presença em nome da Comissão Nacional, que é um órgão de nomeação do Governo e que nós temos o maior gosto em que aqui estejam. E gostava de começar precisamente por aquilo que disse a Sra. Deputada Isabel Moreira, que é recentrar, se me é permitido, a necessidade de estarmos hoje aqui em função de um diploma que o CDS apresentou e que não deixaremos de dizer, não, digamos, renega ou minoriza o que quer que seja daquilo que já é conhecido, antes pelo contrário, a intenção é reforçar, reafirmar, precisamente porque achamos que na prática as coisas não estão a funcionar e, de alguma forma, gostaria de relembrar que o âmbito deste projeto vai para além dos cuidados paliativos. Portanto, nós não estamos aqui para discutir, em meu entender e entender do CDS, questões mais estritas do âmbito dos cuidados paliativos. Nós estamos aqui, e a vossa presença é de facto relevante para, enquanto conhecedores da realidade de muitas pessoas, muitos portugueses na situação de fim de vida, poderem obviamente dar o contributo sobre matérias que estão aqui versadas e que vão para além das questões dos cuidados paliativos. E de alguma forma, se me é permitido, e é óbvio que é a minha interpretação, mas daquilo que vos ouvi dizer, eu assumo que este projeto tem mais valias face àquilo que foi referido de assimetrias, escassez de recursos, ou seja, falta de acesso de portugueses a bons cuidados em fim de vida, que não passam necessariamente por especialização, digamos, forçada, se me é permitido, oferta de especialização forçada em paliativos a todos os portugueses. Como vocês muito bem disseram, a questão é de levar os paliativos a todas as camas e, portanto, sem querer especializar este debate, nós dividimos a abordagem paliativa enquanto modelo básico e a prestação de cuidados paliativos enquanto cuidados especializados para doentes mais complexos, mas, de facto, queremos levar essa abordagem e, havendo algumas coisas, e mantendo-me neste guião do nosso, havendo algumas coisas que obviamente estão consignadas, mas que do ponto de vista de reforço, de peso, de credibilidade, por estarem também dispersas, são menos vincadas, há também alguns aspectos novos, e nós chamámos a atenção, porque de facto, se do ponto de vista técnico reconhecemos a Comissão toda a competência para, em matéria de prestação de cuidados de saúde, proferir declarações e de alguma forma, mantendo a tal transparência, eu sou consultora, e isso é público, do plano estratégico e, portanto, na minha condição de técnica, dei parecer sobre questões técnicas. Aqui trata-se de ir mais além e de ter também o vosso contributo, a vossa perspectiva. Dizendo isto, a propósito do projeto, eu gostava de questionar duas coisas. O CDS tem-se batido, e não apenas com este projeto, mas antes, por causa das questões da obstinação terapêutica que nos preocupam, e elas de facto são transversais a vários níveis, desde logo às questões éticas, clínicas, legais e outras, e digamos envolvem diferentes organismos. A Ordem dos Médicos, os colégios da especialidade, digamos o Ministério da Saúde, as comissões técnicas competentes. A minha questão para vós é, em primeiro lugar, eu reafirmo esta preocupação e de facto nunca deixei de dizer publicamente que existe obstinação. Gostava de saber da vossa vivência e estando todos ligados a serviços clínicos, já agora se me é permitido dizer que a Edna está no Porto, a Helena está em Setúbal e o Ricardo está em Lisboa, portanto estão em sítios distintos e em prestações distintas envolvendo o domicílio e o hospital, mas portanto do vosso conhecimento da ocorrência de obstinação terapêutica e ao corroborar que ela existe, o que é que vos parece ser, porque de facto considero que é necessário um movimento robusto e muito alargado para se contrariar uma prática que ainda continua a acontecer decorrente de uma determinada visão da medicina triunfalista e dirigida à doença aguda. Portanto, a primeira questão é essa. A segunda questão sobre um aspecto que nós consideramos que é relevante em matéria de direitos das pessoas em fim de vida, que é a realização da sedação paliativa, tantas vezes mal interpretada, confundida com outras práticas que estão fora do alcance deste diploma, e nós temos isso claro, mas que lamentavelmente também temos conhecimento, e queria-vos questionar se têm, de más práticas de sedação dita paliativa, feitas de forma menos correta e que obviamente prejudicam os direitos das pessoas em fim de vida. E, portanto, se consideram ou não que o direito à sedação paliativa pode ser uma mais-valia. Era tudo, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do PCP, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP os representantes daqui da Comissão Nacional dos Cuidados Paliativos, agradecer a exposição muito franca, de facto, que aqui fizeram, e tem que ser assim, não é? Porque a realidade é essa, e a realidade é de facto assim mesmo, porque ainda ontem tivemos jornadas parlamentares em Porto Alegre e estivemos na Unidade Local de Saúde e no Hospital de Porto Alegre e foi-nos relatado precisamente as dificuldades na constituição de equipas da comunidade, da dificuldade de afetar profissionais, nomeadamente psicólogos, exclusivamente para as equipas dos cuidados paliativos e, portanto, a partilha que ainda que é necessária, que têm que fazer do psicólogo de outros serviços para as equipas, não só para a equipa intra-hospitalar, mas até na própria unidade, no próprio internamento. E, portanto, é uma realidade e de facto, é algo que o PCP também se tem batido por o reforço desta rede, destes profissionais nas três dimensões, quer ao nível das equipas intra-hospitalares, quer a nível das equipas das comunitárias e do domicílio, quer também nas camas, porque entendemos o que referiram da importância de levar os cuidados à cama das pessoas e não à construção de camas, mas há situações, é inevitável. Referiu isso. Haverá situações em que, em algum momento, mesmo com os cuidados domiciliares, tenham necessidade das camas e, portanto, o Serviço Nacional de Saúde, entendo o PCP, portanto, é isto que nós defendemos, que o Serviço Nacional de Saúde, tem essa responsabilidade. Tem que prestar esse cuidado, tem que ser de proximidade, porque até pela exigência, que achamos que deve ser de poder os familiares acompanhar, estarem neste processo todo, a necessidade dessas camas serem muito próximas de onde elas são necessárias e não obrigar pessoas a deslocarem-se. E isso, de facto, é um aspecto que é central para nós, que é estes cuidados de proximidade. Não é? E percebemos bem as dificuldades que estão, obviamente, centradas naquilo que disseram, no recrutamento de profissionais. Reconhecemos o esforço que está a ser feito na formação, mas é preciso, de facto, continuar, ir mais longe naquilo que está a ser feito nesse sentido, em dotar estas diferentes valências destes profissionais. Recentrando no processo de especialidade deste projeto de lei, aquilo que gostaríamos de vos questionar é, olhando e centrando-se naquilo que, obviamente, o artigo 6º é relativo aos cuidados paliativos e, portanto, no fundo, o que está aqui disposto é aquilo que já está na legislação, mas nós estamos em processo de especialidade, ou seja, na possibilidade de os grupos parlamentares, não só o proponente, mas os outros grupos parlamentares, e eu falo pelo meu grupo parlamentar, de podermos introduzir alterações, apresentar alterações ao projeto no sentido de melhorar a resposta. E no caso concreto do artigo 6º, que é aquele que, não quer dizer que não sejam confrontados, sendo profissionais desta área, são confrontados com tudo aquilo que o consentimento informado, obviamente qualquer profissional de saúde deve primar por ter este consentimento informado, pelas condições, e que ele se efetive verdadeiramente, porque todos os doentes têm necessariamente, achamos nós, defendemos nós, ter conhecimento desse, ter acesso a esse conhecimento informado, que lhe seja dado de forma clara, sem subterfúgios, porque às vezes é difícil colocar-se as informações, mas esse consentimento informado tem que ir chegar às pessoas, as pessoas têm de facto que perceber quais são os procedimentos que lhes vão ser executados. Mas a questão que lhes colocava era exatamente esta. Olhando para o artigo 6º ou outro que tenham analisado, quais são os contributos ou as alterações que seriam necessárias, no vosso entendimento, produzir para que se efetive e melhore a prestação de cuidados, no caso muito concreto dos cuidados paliativos. Eram estas as questões, porque penso que estando no terreno, estando a fazer todo este acompanhamento, estudando esta matéria, estando confrontados com enormes dificuldades, o que é necessário fazer para se ultrapassar isto e se é que neste diploma se pode dar esse passo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Doutora Edna, faz favor.
Muito obrigada pelas questões colocadas. Eu tomei nota aqui, eu acho que acabaram todos por fazer uma pergunta base, que é o que nos traz aqui, que é a questão do projeto de lei, só respondendo também na sequência das perguntas que me foram feitas. Em relação à Sra. Deputada Isaura Pedro, perguntava a questão dos profissionais com formação, se estão ou não nos serviços. Há, na verdade, já, querem médicos, querem enfermeiros, há já bastantes, eu não tenho um número para lhe dar, porque as universidades também não o pedimos, às universidades, há já um número simpático de médicos, enfermeiros, alguns psicólogos, alguns assistentes sociais, alguns fisioterapeutas, outros, alguns nutricionistas, até farmacêuticos, com formação em cuidados, formação avançada, teórica, em cuidados paliativos. Na verdade, há muitos dessas pessoas que fizeram estas formações que não estão a trabalhar em cuidados paliativos. Aqui também, e é uma opinião também muito pessoal aqui, e aqui é mesmo muito pessoal, as pessoas fazem também muito esta formação à sua custa, também não podemos depois obrigá-los a estar nos serviços. Eu aqui punha a questão ao contrário, que os serviços devem, na nossa opinião, e temos trabalhado nesse sentido, facilitar a formação dos profissionais que tiverem nas suas equipas, facilitar a saída de profissionais para fazer estas formações e, idealmente, até financiá-las quando são profissionais que estão a trabalhar efetivamente nas equipas de cuidados paliativos. Isto para nós é obrigatório. Se os profissionais que têm formação em paliativos trabalham em paliativos, pois quando fazem do seu bolso, por sua iniciativa, não podemos obrigar. Agora que as equipas de paliativos têm que ter profissionais com formação, claríssimo, têm que o ter, isso sim, temos tentado levar isso para a frente. Em relação à questão da segurança social, obviamente a segurança social tem que fazer muito mais, e aqui, se me permitem, e respondia também já a Sra. Deputada Carla Cruz, uma das propostas a fazer aqui é claramente meter aqui a necessidade da Segurança Social ter que fazer muito mais pelos cidadãos em fim de vida. Nós, neste momento, aquilo que questionava o Sr. Deputado Ferreira, do Bloco de Esquerda, neste momento, do ponto de vista técnico, estritamente técnico de saúde, podemos ter em casa qualquer doente. Nós conseguimos levar para casa e fazer em casa praticamente todos os procedimentos e toda a parte técnica, tudo aquilo que se faz num hospital ou numa unidade poderia ser levada ou ser feita em casa. Poderá eventualmente o doente, para tirar líquido do espaço pleural, não sei se são médicos ou não, mas de fazer uma toracocentese, poderá ter que ir ao hospital fazer uma radiografia a seguir, mas pode voltar para casa, ou seja, não precisa internar o doente para isto. A questão é que para estar em casa, é condição básica para estar em casa que as pessoas tenham cuidadores. Que haja pessoas em casa capazes de os cuidar. E não basta ter cuidadores, porque não basta ter o marido ou a mulher. É preciso que sejam capazes de cuidar. E para cuidar, e aqui sim é um problema muito sério, e Portugal tem que pensar nisto muito a sério, quando temos uma população a envelhecer, tive segunda-feira numa reunião com peritos da OMS, em que claramente Portugal é dos países que mais está a envelhecer, tanto a Europa toda a envelhecer, nós quando temos cuidadores de 90 anos a cuidar dos seus cônjuges de 90 também, pois as coisas ficam muito complicadas para estar em casa. Sim, portanto, do ponto de vista dos profissionais de saúde, temos carência de profissionais de saúde, mas é evidente que se não houver cuidadores capazes, pois não é possível. A outra questão que se põe aqui também, e aqui sim seria uma proposta de alteração ou de melhoria deste projeto de lei, claramente a necessidade de cuidarmos dos cuidadores, porque senão não vamos conseguir ter bons cuidados, ter os melhores cuidados. A outra questão é se temos, e acontece muito, e aqui Lisboa e Val do Tejo apanha muito esse problema, que é pessoas de outras áreas do país que depois se deslocam para Lisboa e Val do Tejo, menos um bocadinho para o Porto, para a região do Porto, para as grandes cidades, e depois deixam os seus pais ou os seus familiares mais velhos no interior do país. E fica sempre a ambivalência do que é que eu faço, desemprego-me para ir cuidar do meu pai que está em Porto Alegre e não tem quem cuide, o que é que eu faço aqui? A Segurança Social vai ter que trabalhar isto. Ou metemos uma situação de facilitar, da mesma maneira, as baixas para cuidar, para apoio ao familiar doente, 15 dias não chega para estes processos, como é óbvio. Isto tem que ser revisto claramente. E é impossível puxarmos só pela saúde e querer cuidar bem pessoas em fim de vida. Não é possível, é preciso muito mais do que só a saúde, tem que dar o que tem, obviamente que tem que dar e tem que dar mais, mas a Segurança Social vai ter que dar muito mais. E a outra questão também aqui que vai ter que ser dada, tem que se trabalhar, que é a questão, nós falámos de formação de profissionais de saúde, ou eu falei de formação de profissionais de saúde, mas há uma formação da cidadania de todos os cidadãos portugueses que tem que ser feita também, que é a questão da necessidade de cuidarmos dos nossos pais ou dos nossos familiares mais velhos, dos nossos familiares doentes, e não termos isso como... Temos isso como uma continuidade quase das gerações. Alguém cuidou de mim quando nasci, eu agora tenho que cuidar dos meus pais quando envelhecem. Isto tem que ser passado e tem que ser ensinado também. Houve também durante anos um afastamento das pessoas do que era a morte, quase como se não morrêssemos, todos éramos super-homens e super-mulheres, que não morríamos, mas até o super-homem morre, né? E até o super-homem tem fraturas da coluna e fica tetraplégico, portanto temos que ser realistas em relação a isto. Portanto, claramente uma forma de melhorar os cuidados aos cidadãos em vida é rever todos os apoios que são dados a estas pessoas que têm familiares doentes e não têm que ser idosos, não têm que ser idosos. Porque quando temos crianças, e nós estamos neste momento, esperamos que saia muito brevemente a portaria que vai também envolver os cuidados, a Rede Nacional de Cuidados Paliativos nos cuidados pediátricos, está quase pronta para sair, Pois, as crianças também precisam muito de cuidados e como a questão dos cuidados paliativos na criança vem muito mais naquela que está a ser agora também a necessidade de cuidados paliativos nos adultos, que são as doenças não oncológicas, hein? Enquanto as doenças oncológicas têm um fim mais ou menos anunciado, é mais ou menos fácil para nós estabelecermos o prognóstico numa doença oncológica, que normalmente é semanas, meses, conseguimos mais ou menos com precisão estabelecer isto, para uma doença não oncológica, um AVC, um doente com demência, um doente com, no caso das crianças, doenças metabólicas, paralisias cerebrais, é muito difícil e são crianças que hoje em dia vivem anos e anos e anos e chegam mesmo à idade adulta. Chegam mesmo à idade adulta. Nós neste momento estamos e fala-se muito na questão da transição de cuidados da pediatria para a idade adulta. E ter um filho ou uma filha com estas necessidades implica, de um modo geral, que um dos pais não vai trabalhar e, obviamente, a família tem que ser suportada. E, portanto, este é claramente um ponto. E foi muito interessante nesta reunião na OMS, eles estiveram cá há 4 dias, no final apresentaram as conclusões da visita, as conclusões preliminares da visita que tinham feito para algumas equipas e daquilo que nós falámos, e claramente o que dizem é que a saúde está a dar passos, mas a segurança social não está a caminhar em paralelo com os avanços que a saúde está a dar. Portanto, aqui é uma ajuda que vos pedimos e é, sim, acho que vocês têm um papel muito importante aqui também nesta área. Em relação à receptividade do Governo, eu aqui vou falar do Ministério da Saúde, que é com quem tenho ligação direta, foi quem nos nomeou e, sim, tem sido muito grande a receptividade do Ministério da Saúde para este projeto. Aliás, se não fosse o Ministério da Saúde, nós não teríamos sido nomeados, pura e simplesmente, e tem havido, na verdade, um empenho. Eu trabalho em cuidados paliativos já há quase 20 anos e que até agora ainda não tinha visto. Um empenho real, e aqui destacar, sem qualquer... o papel do seu secretário de Estado Adjunto e da Saúde, o professor Dr. Fernando Araújo, que é, ainda hoje na reunião, ele fala de cuidados paliativos como nós. Não sendo a área, ele é médico e é da imunohemoterapia, mas está neste momento quase doutorado, pelo menos na teoria e no que deve ser o desenvolvimento do plano estratégico de cuidados paliativos. Está muitíssimo empenhado no plano e ainda agora temos uma reunião marcada para breve em que o nosso compromisso foi fazermos o levantamento do que são as necessidades das equipas que já existem, porque obviamente ele sabe por nós que as equipas estão claramente abaixo da linha d'água, muito abaixo da linha d'água em termos de recursos humanos, as equipas que já existem, já não estamos a falar das que ainda não existem, não é? Sim. Isto em relação ao Ministério da Saúde, claramente sim. Em relação ao futuro, sim, temos muito trabalho pela frente a fazer. Acho que há muito trabalho que pode ser feito, real, que pode ser feito. Na verdade, parece-nos difícil, até final de 2018, conseguir as 52 equipas comunitárias. Vai ser quase impossível. E neste momento, porque temos duas prioridades do Governo também a competir uma com a outra. E esse é um problema que o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde também tem bem presente, que é a questão de termos que levar... colocar médicos de família, temos que dar médicos de família a todos os portugueses, por um lado, e por outro lado temos que levar cuidados paliativos a todos os portugueses. Quando estamos a falar de equipas, de equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos, estamos a falar de equipas que partem dos cuidados todo primários. E, portanto, estamos a competir e tem sido uma dificuldade até para o seu secretário de Estado Adjunto, porque eu digo, nós dizemos, precisamos de um médico para aqui. Ele diz, eu também preciso de um médico de família para aqui. E, portanto, estamos nesta situação, nesta dificuldade. Em relação à questão das perguntas que acabaram também, penso que todos, por fazer, concretamente em relação ao projeto de lei. Sim, o projeto de lei, o próprio projeto de lei diz isto, reafirma uma série de direitos que já existem, já estão legislados e que existem. Eu aqui diria, sim, portanto, reafirma direitos, o próprio documento que nós temos diz isso também. Eu diria que este projeto de lei, para as equipas de cuidados paliativos, não acrescenta mais, porque as equipas que funcionam têm que fazer isto e têm isto presente. O problema é os que não são de cuidados paliativos, que são claramente a maioria dos profissionais, obviamente, não é? É por tudo o que estamos a dizer. Portanto, eu diria, o que é que este projeto de lei acrescenta aos cuidados paliativos? tudo o que melhorar a prestação de cuidados de todos nós, mas aqui sobretudo dos que não são de cuidados paliativos, obviamente é bem-vindo, tudo, seja este projeto de lei, seja outro qualquer. E daí nós também fazemos uma grande aposta na formação de todos os profissionais de saúde. Quando falamos na formação dada no pré-graduado, nas escolas médicas, nas escolas de enfermagem, nas escolas de psicologia, estamos a formar todos. Todos os que saem. Claro que isto é uma formação que só daqui a uns anos é que vai dar frutos. Esperemos que o dê, mas sim. Mas é uma aposta no futuro, não é? Sim, claramente eu diria que um projeto de lei deste tipo, a vantagem que tem para nós será, na verdade, de destacar e de juntar no mesmo documento ou no mesmo projeto, numa mesma portaria ou no que sair, tudo o que já existe. Eu neste momento dou leis, eu sou médica, tá? Sim, se o plano estratégico depende deste plano, não depende deste plano. Foi a deputada Isabel Moreira que perguntou. O plano estratégico não depende deste plano, deste projeto, claramente não depende, mas como digo, tudo o que melhorar, o que são as ações paliativas feitas por todos os profissionais de saúde, obviamente é bem-vindo e é uma ajuda. Em relação à falta de profissionais, pois sim, e na verdade estamos mais uma vez numa manta que é esticada para um lado. Se eu ponho médicos de família, não tenho médicos para pôr nos cuidados primários, nas equipas comunitárias, e falo de médicos, de enfermeiros, de psicólogos, de todos os profissionais. A senhora deputada Carla Cruz falava dos psicólogos que são divididos em Porto Alegre. Não são em Porto Alegre, são em todo o lado, em todo o país. São em todo o país também, os psicólogos, assistentes sociais, os médicos, alguns enfermeiros, são. Ainda agora vimos do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, onde tivemos reunião, nenhum dos médicos está a trabalhar a tempo inteiro em paliativos e dos enfermeiros só um está a trabalhar em tempo inteiro em paliativos. Falamos de um grande Centro Hospitalar de Lisboa. E, portanto, sim. Em relação aos... O Sr. Deputado Ferreira também falava das questões das limitações dos cuidados domiciliários. Eu penso que já respondi também. Claramente, a grande dificuldade vai ser nos cuidadores, na capacidade que os cuidadores possam ter. E aqui acho que também... nenhum profissional trabalha 24... Há médicos que fazem 24 horas de urgência, ou durante muito tempo. Eu fiz muitas vezes 24 horas de urgência. Sou internista na base. E não morri por isso, mas também tenho, provavelmente fiz algumas falhas por isso, mas nunca fiz 24 horas vezes 7 dias vezes 365 dias por ano. Isto nunca fiz, porque acho que ninguém suporta isto, exceto quando temos na verdade um filho, uma mãe ou um pai. Isto é tremendo. Eu tenho, segui na pediatria uma menina que a mim me marcou muito, não sendo eu pediatra, mas a pediatria não tinha especificidade ou não tinha especialização de cuidados paliativos e pediram-nos ajuda. A mãe da menina que eu segui no serviço de pediatria do meu hospital teve internada um ano e meio com a menina, a dormir num sofá que não estica completamente. Isto acho que realmente o ser mãe ou pai dá-nos esta força que os profissionais de saúde não vão buscar. Não é possível, não é humanamente impossível. Sim. Penso que respondi. Doutora Isabel Gaiça Neto. Sim, fez-me aqui perguntas diretas e muito da prática de quem trabalha nesta área. Obviamente somos colegas de profissão e de especialização. Obstinação terapêutica, é óbvio que sim. Não, existe obstinação terapêutica. Acho que é impossível não admitir que existe obstinação terapêutica. Até para quem não é profissional de saúde, acaba por perceber isto. Existe obstinação terapêutica por razões muito diversas, mas ela é o prato do dia, claramente. Sim, este documento poderá, ao dizer mais uma vez, porque o Código Deontológico dos Médicos diz que a obstinação terapêutica está, sim, digamos que é um reforçar, será por aqui. O benefício poderá ser este, juntar várias diretivas que já existem num documento único e sim, e acrescentar-lhe aqui algumas coisas, se calhar acrescentaria, sim. Pelo menos a questão dos apoios sociais, claramente terão que ser, do apoio à família, aos cuidadores mais que à família, tem claramente que ser introduzido aqui também. É um direito dos cidadãos em fim de vida. Sim. Em relação à sedação paliativa, A sessão paliativa tem que ser uma arma disponível para os profissionais de saúde, mas obviamente é uma arma para ser usada quando eu não tenho possibilidade de ajudar no sofrimento daquele cidadão de outra maneira. Nós temos um dia grande, foi Ordem dos Psicólogos, SLO, Assembleia da República e o regresso para Porto, mas sim, a minha... Bom, obviamente a sessão paliativa tem que ser feita por especialistas e esta é uma das áreas que tem que ser feita por especialistas e os documentos assim o dizem. Eu não sou cirurgiã, não vou para o bloco operatório. A sessão paliativa tem que ser feita com regras, tem regras, exige monitorização, exige profissionais que sabem o que estão a fazer, de todo não pode ser feito para mascarar as minhas dificuldades de transmitir o diagnóstico ou prognóstico e de conseguir um consentimento informado adequado. Porque, obviamente, se eu não comunico adequadamente com o doente e o ponho a dormir porque assumi que ele não está capaz de decidir, isto é má prática clínica. É má prática clínica e acho que neste momento ninguém pode dizer o contrário. Ter sedação paliativa a ser feita por quem não tem formação nesta área, por quem não trabalha com uma equipa, penso que... Desculpa?
Quem pode fazer a sedação?
A sedação paliativa adequadamente feita devia ser feita, a sedação paliativa para alívio do sofrimento, na nossa opinião, deve ser feita por profissionais de cuidados paliativos. Sim. É a indicação formal para haver uma equipa de cuidados paliativos. Sim. Não, não.
Não, não.
Não, a sedação paliativa nunca é a medida de primeira linha.
Não, não estou a dizer nunca de primeira, mas especialista em cuidados paliativos não há muitos anos. Exato, faziam cuidados paliativos nos hospitais, não é?
Não.
Chamar mesmo paliativos.
Não. Fazia-se, ajudava-se, todo, desde que existe homem, morrem pessoas.
Exatamente.
E, portanto, e sempre foram suportados. Agora, falar com... Tirar a consciência... A sedação paliativa é tirar a consciência a uma pessoa.
Sim.
E tirar a consciência a uma pessoa para resolver sofrimento precisa que tudo o resto seja feito para que eu possa ter como arma tirar a consciência da pessoa para resolver o sofrimento. Antes disto estar feito... dificilmente falaremos de uma sessão paliativa, porque senão vamos andar aqui todos a pôr-nos a dormir só para não termos que nos inquietar com algumas questões. Claramente a sessão paliativa, na nossa opinião, tem que ser feita por profissionais de cuidados paliativos. Da mesma maneira que na nossa, aqui na minha opinião pessoal, confesso que não discuti isto com os colegas, mas acho que é uma pessoa com um toxicodependente, por exemplo, que tenha uma doença oncológica, por exemplo, em fim de vida, e que exija um tratamento da dor com opiáceos, deve estar referenciado para uma equipa de cuidados paliativos. Sim, porque são pessoas que têm já de si... a toxicodependência de trás e, portanto, têm que ser suportados por equipas especializadas. Isto é uma indicação formal para referenciar um doente para cuidados paliativos ou uma unidade de dor, dependendo do contexto. Há muitas pessoas com dor que não são tratadas nestas equipas especializadas, mas uma das indicações formais é esta, são as pessoas com dependências e não tem que ser dependência de drogas, sim, opioides, dependência do álcool, dependência do jogo. Uma pessoa com dependência do jogo é uma pessoa que tem tendência para a adição e, portanto, deve ser seguida por uma equipa especializada de dor ou cuidados paliativos se necessitar de medicamentos ou opioides para controle da sua dor. Se há má prática em relação à sedação paliativa, sim, penso que do que é impossível não o dizer, porque quando nós sabemos que se faz sedação paliativa e como a senhora deputada... Desculpa? Sim, quando a senhora deputada Maria Antónia dizia que se faz... Sim, não há profissionais de paliativos para fazer a sedação paliativa que se faz. Está mal. Está mal.
É uma evidência. Não há cuidados paliativos em todo lado e fazem sedação.
Sim.
Se chamam de paliativo ou não, não sei. Pois.
Sim.
Há sedações que não podem caber debaixo da umbrella de sedação paliativa.
Sim.
Fazem-se outras coisas. São sedantes.
Sim.
E a má prática.
São sedações.
Sim.
Okay. É
inclusive,
não
sim.
Pode fazer.
Sim, inclusive, sim, inclusive há...
Acho que a doutora percebeu a minha pergunta.
Percebi, claramente, e ao fazê-la estamos a assumir que há...
Claro.
Inclusive é com mau uso de fármacos. A sedação paliativa não se faz com opioides, não se faz com morfina. E vemos isto com demasiada frequência. doentes com perfusões de morfina, que acabam por ser postas e até aumentadas numa lógica de sedação, quando a sedação paliativa não se faz com morfina. Não se faz com morfina. A morfina é usada para a dor, para a falta de ar, para a tosse, para a diarreia, não é usada para sedar uma pessoa. E por isso, sim, temos que ter cuidado e ser precisos no, quando falamos em sedação paliativa, estamos a falar de uma medida restrita que deve ser usada por quem tem treino para fazer e tem capacidade depois para monitorizar aquilo que é feito, não é? Desculpa? Sim, numa minoria de doentes, é a última linha, e, portanto, numa minoria de doentes. Sim, a doutora Helena Salazar falava-me aqui, a sedação paliativa não tem que ser uma sedação paliativa até ao fim da vida, pode ser levantada, falamos isso, falamos em sedação intermitente, falamos em...
Adicionar ao sofrimento, àquele momento.
Isso. Falamos em sedação paliativa de níveis de profundidade também variados, eu posso ter uma sedação paliativa ligeira, em que a pessoa está, no fundo... Está, exatamente, por exemplo, chega a hora de comer, até capaz de comer, se eu lhe der de comer com calma, com cautela, ou ter uma sedação paliativa profunda em que a pessoa não vai comer, não vai, obviamente não vai interagir com mais ninguém. E tudo isto tem técnica, exige muita prática, exige conhecimentos e exige supervisão, obviamente. Desculpa? Suspende sedação paliativa, dizia a Helena. Sim. Não, penso muito que bem. Respondi. Tá.
Continuando na manifestação de interesses, é bom ver um grupo de trabalho hoje um pouquinho medicalizado, mas é para contrabalançar com outros dias que temos tanta coisa da parte legislativa. É uma mera brincadeira. Queria só dizer que, de facto, o espírito do projeto de lei, se me é permitido, não tem que ver diretamente com as questões de chamar a atenção para conteúdos dos cuidados paliativos. Tem que ver, de facto, para com práticas com doentes em fim de vida que nós sabemos que não estão a ser cumpridas e na lógica dos direitos. Nós quisemos centrar nos direitos das pessoas e isto aqui para dar à senhora doutora médica Edna a outra versão que é às vezes importante dar. Por exemplo, nós falamos aqui dos cuidadores e falamos dos direitos sociais. Quisemos foi centrar nos direitos das pessoas e porque depois entrar aqui em colisão com outros aspectos, do ponto de vista, dizem-nos os juristas, e estão aqui ilustres, que podia ser mais complicado, sem prejuízo da vossa opinião. Mas claramente aqui quisemos consagrar alguns dos direitos das pessoas que apoiam, mas é das pessoas doentes, portanto elas têm direito a que os seus cuidadores sejam devidamente apoiados. E dizer, só para terminar, que todos os partidos aqui representados tiveram iniciativas no âmbito dos cuidadores e no âmbito, inclusivamente, das crianças com cancro também e de apoio aos cuidadores. Portanto, às vezes o que se passa nesta casa também não tem a visibilidade por motivos vários, tem em umas áreas e não tem em outras. Mas é uma área, para vos elucidar, que nós mantemos iniciativas e que temos propostas aprovadas e que estão pendentes de viabilização por parte do Governo. Mas essa área nós temos todos a consciência de que tem que avançar.
Está para sair já há algum tempo e estamos ansiosamente à espera que saia o Estatuto do Cuidador. Sim. E ainda não saiu. Claramente...
As notícias não faltará muito.
Sim, mas já há algum tempo que se diz que não falta muito.
É.
Sim.
Então...
É. São sempre matérias que urge resolver, porque de facto há muitas carências nesta, mas eu acho que todos queremos um bom tratamento para todas as pessoas, para as pessoas em concreto, seja em fim de vida ou não, neste caso estamos a tratar de direitos de facto de pessoas doentes, em fim de vida, que é sempre uma fase da vida mais triste, não é? Senhoras e senhores deputados, se não houver mais questões, eu penso que estamos esclarecidos. Não sei se... Não? Estamos todos esclarecidos? É, resta-me agradecer em nome do grupo de trabalho e dizer-vos que estamos, obviamente, também disponíveis para, se nos quiserem enviar alguma informação, agradecemos. Muito obrigada. Venham sempre também por vossa iniciativa. Muito obrigada. E a nossa reunião terminou. Vamos tentar marcar nova audição para dia 14, depois dos... Do... Não? Vai terminar. Senhora deputada, nem. É um dia importante para muitos de nós, pois claro, mas é verdade. Então, mas vamos tentar marcar e sermos breves, está bem? Mas eu depois darei informações se conseguimos marcar pelo menos uma audição, está bem? Muito obrigada uma vez mais.